Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora com Vasco, hoje a microfone Filomeno Lopes. No próximo sábado, dia 6 de julho, como se tem repetido a cada 30 dias, será realizada a Missa dos Pobres e com os Pobres pela Paz. A celebração, que começa às 15 horas, hora locais de Roma, no altar de São José, na Basílica de São Pedro, será presidida por Frei Agnello Stoia, pároco de São Pedro. Não podemos distanciar-nos daquilo que está a acontecer no Sudão, desde que a guerra eclodiu no país em abril de 2023. É o que afirmam os bispos católicos do Sudão numa declaração divulgada após uma reunião e na qual descrevem horrendos crimes de guerra e abusos dos direitos humanos cometidos por ambas as partes. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. No próximo sábado, dia 6 de julho, como se tem repetido a cada 30 dias, será realizada a Missa dos Pobres e com os Pobres pela Paz. A celebração, como dizíamos, começará às 15 horas, hora local de Roma, no altar de São José, na Basílica de São Pedro, e será presidida por Frei Agnello Stoia, pároco de São Pedro. Mais pormenores com a colega Andresa Coleta.
No próximo sábado, 6 de julho, como tem se repetido a cada 30 dias, será realizada a Missa dos Pobres e com os Pobres pela Paz. A celebração, que começa às 15h, locais, no altar de São José, na Basílica de São Pedro, será presidida por Agnello Stoia, pároco de São Pedro. Esse momento de oração e de comunhão, com a intenção de invocar o dom da paz, é organizado pelo suplemento mensal L'Osservatore di Strada, do Jornal Vaticano L'Osservatore Romano, que acaba de completar 2 anos dando voz aos pobres e excluídos, e também pela própria a paróquia da Basílica. Em artigo de início de junho, do coordenador do suplemento, Piero Di Domenico Antonio, explicou sobre o compromisso de todo o primeiro sábado do mês para rezar pelos fabricantes e comerciantes de armas, uma intenção para que o Senhor converta os seus corações, conscientizando-os de que os imensos recursos econômicos investidos em armamentos são dinheiro roubado dos pobres. A oração é a maneira de nos rebelarmos contra a resignação que está se difundindo, como se a guerra fosse um destino inevitável, porque cada vez menos se fala em diálogo, negociações e muito menos em paz. Os grandes do mundo não parecem prestar atenção nem mesmo à voz do Papa Francisco, que repete quase que martelando seu apelo e a sua oração pela paz. A sua proposta de destinar o dinheiro de gastos militares para um fundo mundial para erradicar a fome no mundo, presente na bula de proclamação do jubileu, despertou interesse, comentou Piero, mas apenas por um dia. Veremos o que acontecerá em 2025. Mas as vozes que fazem eco àquela do Papa existem, como a do próprio L'Osservatore di Strada, que dá voz aos pobres, insistiu o coordenador ao acrescentar. São eles os mais frágeis e os mais indefesos, as primeiras e principais vítimas de todo o conflito, porque são eles que são enviados para o matadouro ou forçados a abandonar tudo na busca, muitas vezes decepcionante, de encontrar abrigo em outro lugar. E são eles que são roubados pelos enormes recursos investidos na compra de armas, que poderiam ser usados para promover e garantir o direito à moradia, ao trabalho, à saúde gratuita, universal e eficiente, à educação e ao acolhimento. A edição online do L'Osservatore di Strada pode ser acessada pelo site do Jornal Vaticano www.osservatoreromano.va todo o primeiro domingo do mês, isto é, no próximo dia 7 de julho. E a edição impressa e distribuída aos domingos na Praça São Pedro, normalmente ao final do Ângelus com o Papa Francisco, através de uma oferta livre.
Não podemos distanciar-nos daquilo que está a acontecer no Sudão desde que a guerra eclodiu no país em abril de 2023. É o que afirmam os bispos católicos do Sudão numa declaração divulgada após uma reunião e na qual descrevem horrendos crimes de guerra e abusos dos direitos humanos cometidos por ambas as partes. Mais pormenores com o colega Bernardo Suate.
Não nos podemos distanciar do que está a acontecer no Sudão desde que a guerra eclodiu no país em abril de 2023, afirmam os bispos católicos do Sudão, que descrevem horrendos crimes de guerra e abusos dos direitos humanos cometidos por ambas as partes. Numa declaração emitida pela Conferência Episcopal do Sudão e do Sudão do Sul, após uma reunião que terminou no sábado em Juba, os bispos apelam ao fim da guerra, à prestação de assistência humanitária, à defesa da paz e à preparação da reabilitação pós-conflito, da reconstrução e da cura de traumas. A luta pelo poder entre as Forças Armadas Sudanesas, SAF, e as Forças de Apoio Rápido, RSF, eclodiu num conflito de grande escala em abril do ano passado. Segundo estimativas conservadoras, o conflito já matou pelo menos 15.500 pessoas, enquanto algumas estimativas apontam para 150 mil. Antes do conflito, o Sudão já estava a viver uma grave crise humanitária, com quase 16 milhões de pessoas a necessitar de ajuda humanitária. Atualmente, há 25 milhões de pessoas, mais de metade da população do Sudão, a necessitar de ajuda, incluindo cerca de 12 milhões de pessoas que foram deslocadas das suas casas e que são alegadamente sujeitas a abusos em total desrespeito pelo direito humanitário. Os bispos sudaneses descrevem que o tecido da sociedade sudanesa foi dilacerado, com as pessoas chocadas, traumatizadas e incrédulas com o nível de violência e ódio. Não se trata apenas de uma guerra entre dois generais, prossegue a declaração, referindo que os militares estão indissociavelmente ligados à vida econômica do país. E tanto as Forças Armadas Sudanesas como as Forças de Apoio Rápido têm uma rede de ricas elites sudanesas, indivíduos internacionais e cartéis que beneficiam do seu controlo de vários setores da economia. Para além do que os bispos descrevem como horrendos crimes de guerra e abusos dos direitos humanos cometidos por ambas as partes, eles sublinham que a população está a sofrer um desastre humanitário catastrófico, num contexto em que não há sequer uma pista para a luz do diálogo de paz que possa trazer esperança aos sudaneses. Manifestando a sua preocupação pelo facto de os líderes das partes beligerantes não estarem prontos para a paz, os prelados afirmam que chegou o momento de pensarem no povo e na nação, salientando que quanto mais as pessoas se dispersam, mais cresce o ódio entre os vários grupos étnicos sudaneses. Na declaração redigida pela Conferência Episcopal Conjunta do Sudão e do Sudão do Sul, os membros expressam a sua gratidão ao Papa Francisco por ter manifestado repetidamente a sua preocupação com o Sudão e o país vizinho e pelos seus apelos à paz e à proteção dos refugiados. Levantando a voz para condenar as atrocidades perpetradas contra civis inocentes no Sudão, escrevem os bispos, condenamos os assassinatos, violações e pilhagens de civis por todas as partes e apelamos à responsabilização pelos seus crimes. Juntando-se ao apelo do Papa à paz e ao diálogo, os prelados lançam um apelo aos que estão envolvidos em combates para que deponham as armas e entrem em negociações de paz significativas.
Foi libertado o sacerdote da paróquia São José Batista, padre Emmanuel Centeliat, sequestrado no último domingo, dia 30 de junho, por integrantes de uma gangue que devastou uma área da região metropolitana da capital Port-au-Prince, o município de Gressier, no Haiti. O arcebispado de Porto de Príncipe confirmou a libertação e, segundo fontes jornalísticas, nenhum resgate foi pago. Pelo menos 20 pessoas morreram no ataque perpetrado pelas gangues armadas do Vivre Ensemble, lideradas pelo ex-polícia Jimmy Charizier, que atacaram a subestação policial de Gressier. Charizier é conhecido por estar na origem dos casos do caos no país e pelo pedido de demissão, em março, do então primeiro-ministro Ariel Henry. Em Gressier, grupos armados incendiaram casas e causaram pânico na comunidade, não obstante a presença do contingente de manutenção da paz liderado pelo Quênia há vários dias. A polícia já retomou o controle da delegacia. Indignação e pesar por uma situação que demonstra um aprisionamento passivo na espiral do mal que devora a sociedade haitiana foram expressos pelo arcebispado de Porto Príncipe num comunicado divulgado no dia 1 de julho, quando denunciou o ocorrido, definindo os atos indescritíveis de violência mortal. O texto descreve o sacerdote sequestrado como um pastor que nunca abandonou a comunidade pela qual é responsável. Ressalta a nota do arcebispado e que está sempre disponível para servir os outros. O arcebispado de Porto Príncipe também afirma que o fato ocorrido mostra que algumas áreas da região metropolitana de Porto Príncipe ainda estão fora do controle das forças públicas. Expressa a sua indignação diante desses atos que violam deliberadamente os direitos dos membros da população e reafirma a sua proximidade a todas as vítimas e as suas famílias. O comunicado lembra as autoridades do Estado a urgência de tomar medidas para pôr fim a essa situação de violência e restabelecer o direito à vida no país. O presidente da República de Moçambique agradeceu a contribuição da Tanzânia e de outros países no combate ao terrorismo que assola alguns distritos da província de Cabo Delgado. Felipe Nyusi falava nesta terça-feira em Dar es Salaam, em conferência de imprensa após conversações oficiais com a sua homóloga da Tanzânia, Samia Hassan Suluhu, no quadro da visita de Estado que efetua aquele país, de acordo com a Rádio Moçambique, citado pelo jornal Angola Online. Quero, disse o presidente Felipe Nyusi, em nome dos moçambicanos, em nome do meu governo, agradecer à Tanzânia, que faz parte da força empenhada da SAMIM, juntamente com outros países, mas também agradecer a toda a SADC, porque, para além daqueles países que empenharam forças em Moçambique, existem também outros países que não empenharam homens, mas que fazem com as suas poucas poupanças a contribuição para apoiar aqueles da SAMIM que estão no terreno, disse o presidente moçambicano, que recordou ainda que em 2021 a situação estava muito grave em Moçambique, mas com o apoio da SADC da SAMIM, onde a Tanzânia empenhou forças numa faixa aqui mais para Nangade, na fronteira, foi fundamental o resultado. Então isso faz com que haja mais estabilidade do país, concluiu dizendo o presidente moçambicano Felipe Nyusi. E por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.